Hoje, para as mulheres negras e para as mulheres da classe trabalhadora, a noção de que o fardo das tarefas domésticas e do cuidado com as crianças pode ser tirado de seus ombros e dividido com a sociedade contém um dos segredos radicais da libertação feminina. O cuidado das crianças deve ser socializado, a preparação das refeições deve ser socializada, as tarefas domésticas devem ser industrializadas e todos esses serviços devem estar prontamente acessíveis à classe trabalhadora. A insuficiência, se não a ausência de uma discussão pública sobre a viabilidade de transformar as tarefas domésticas em algo socialmente possível, é um testemunho dos poderes ofuscantes da ideologia burguesa. Olá, Grifa fãs! Esse episódio é fruto de uma parceria paga com a editora Boitempo para divulgar o curso de Introdução ao Pensamento Feminista Negro e o ciclo de debates por um feminismo para os 99%, que ocorre de 8 de março a 12 de abril, gratuitamente online. O curso conta com 6 aulas semanais transmitidas ao vivo na TV Boitempo, às segundas-feiras, às 11 horas da manhã, e será reproduzido em formato de podcast aqui no Grifa a partir do final do mês. Fiquem ligados, porque vai ter aula sobre Angela Davis, sobre Lélia Gonzalez, Bell Hooks, Audre Lorde, Sueli Carneiro e mais. A programação também traz 4 debates internacionais, sempre às quartas-feiras, às 14 horas, na TV Boitem. Tem Silvia Federici, tem Sônia Guajajara, tem Tinzia Aruza e Titi Batatiara, cujo debate foi mediado por esta pessoa que vos fala. Tem Judith Butler, Preta Ferreira, Patrícia Hill Collins e Sirma Bild. Esse projeto foi produzido pela Boitempo e viabilizado pela Lei Aldir Blanc. Não deixe de conferir o catálogo do editor e fazer a sua compra através do link de parceiro do Grifa, com o cupom de 20% de desconto GRIFA20. É boitempoeditorial.com.br/grifapodcast. Assim a gente recebe uma pequena comissão pelo trabalho de divulgação. E confira a programação completa e mais detalhes no blog da Boitempo. Fique ligado nas redes sociais da Boitempo e do Grifa para acompanhar as aulas no formato de podcast. Também vamos sempre lembrar, não deixe de acompanhar o Grifa em todos os outros canais em que a gente está vivona, mais ou menos, produzindo conteúdo. Nas redes sociais nós estamos sempre no @grifapodcast, no Instagram belíssimo e também no Twitter. E também no nosso amado bloguinho, com material complementar e conteúdo extra sempre. É medium.com/grifapodcast. Agora também com uma newsletter exclusiva, em que a gente envia mensalmente notícias, links, artigos, imagens, vídeos, outros podcasts. Assine lá através do link que está na nossa bio de todas as redes sociais. E para quem é de canal no Telegram, também tem canal no Telegram. A gente está chiquérrima. É só procurar lá por Grifa Podcast. Por último, mas não menos importante, se você curte o conteúdo do Grifa e quer ajudar a mantê-lo no ar, considere apoiar esse projeto financeiramente na nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente. apoia.se/grifapodcast. Com qualquer contribuição mensal, qualquer uma mesmo, você faz com que a gente possa continuar nessa missão bonita de aproximar a teoria feminista da prática revolucionária cotidiana. Então vamos lá, meu povo! Ai, que saudade que eu tava de dizer isso! Esse é o episódio 14 do Grifa Podcast e o livro é Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. Para discutir esse livro fundamental com a gente, temos aqui a Anne Kiangala, idealizadora do Preta Nerd Burning Hell e doutoranda em estudos do horror negro. Esse episódio também conta com algumas contribuições pontuais da antropóloga Angela Figueiredo, ativista da Escola Internacional Feminista Negra Decolonial, coordenadora do coletivo Angela Davis e integrante do Fórum Marielle. Bom, finalmente a gente vai mergulhar nesse livro que é um dos mais fundamentais, se não o mais importante de todos os livros. Eu demorei muito tempo para trazer Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, aqui pro Grifa, porque eu sempre sentia que eu precisava ler esse livro mais uma vez, destrinchar ele um pouco mais, que eu precisava de ajuda para tentar pegar todos os pontos que Angela Davis traz dentro desse livro, porque são muitos. E a minha ajuda chegou de uma maneira ótima, que estou aqui à distância com Anne Kiangala. Anne, se apresente, por favor. Seja bem-vinda ao Grifa.
Ah, olá, muito obrigada. Eu sou Anne Kiangala, sou fundadora do Preta Nerd Burning Hell, que é um blog sobre nerdandade preta e feminista, e atualmente eu estou cursando doutorado em literatura e estudo o discurso do horror na ficção especulativa de autoria feminina e negra.
Incrível, muito obrigada pela sua presença. A gente não vai ficar aqui apresentando a Angela Davis, acho que não só porque ela não precisa de apresentação, mas porque quem faz isso de uma maneira absolutamente brilhante é Raquel Barreto, Ângela Figueiredo, Conceição Evaristo, num curso extenso, lindo, muito bem feito, disponível gratuitamente na TV Boitempo. Então vocês podem ir lá acessar o YouTube da Boitempo, que tem também, além desse curso, uma aula de introdução ao pensamento da Ângela Davis, da Raquel Barreto, que é absolutamente a minha aula favorita sobre ela. É muito, muito boa mesmo. E, às vezes, dentro dessa minha dificuldade de trazer mulheres raça e classe aqui pro Grifa, uma delas é porque às vezes eu vejo as pessoas falando desse livro como se ele fosse, tipo, um manifesto, meio no, na mesma vibe de feminismo pros 99%, por exemplo, tipo, ah, tem que ler, é um manifesto e tal. Não é sobre isso. As pessoas acham, às vezes, que ele vai falar tudo sobre interseccionalidade, né? Ah, é o livro que explica o que é interseccionalidade. E aí, quando elas vão ler, elas percebem que o livro, na verdade, é um livro de história. É um livro de história dos Estados Unidos, com um recorte específico que fala da história das pessoas negras com foco nas mulheres negras, né? Desde a escravidão até os dias atuais. Esses dias atuais são nos anos 80, quando a Angela Davis publica esse livro. E aí eu acho que as pessoas se decepcionam um pouco e até acham ele difícil. E, particularmente, eu acho isso uma das genialidades desse livro. Que a Angela, ela parte de uma coisa que a gente, inclusive, né, de um viés marxista, chama de materialidade histórica dialética, pra mostrar, primeiro, que a gente não entendeu nada de como a história foi contada pra gente, porque a gente sabe quem foi quem que contou essa história pra gente até hoje, né? E dois, que essa tal dessa interseccionalidade, que foi um conceito que foi desenvolvido depois, a partir dos estudos que várias autoras e autores faziam, né? Sobre os estudos de mulheres, sobre os estudos relacionados à história das pessoas negras, ele veio depois, mas que ele, o conceito de interseccionalidade, ele parte de questões muito práticas, e ele não é, interseccionalidade não é uma coisa, assim, que você pega e aplica absolutamente do nada, ou pontualmente ali naquele momento em que raça, classe e gênero se cruzam. Interseccionalidade é muito mais total do que isso, né? Então, a primeira coisa pra dizer é que esse livro é um livro de história, e é um livro de história que a partir dele a gente consegue tirar hipóteses, conceitos, discussões essenciais, fundamentais pra gente discutir todas essas coisas até hoje, mas que ele não é um manifesto. Ele é muito propositivo, mas ele não vai ter esse caráter panfletário, né? Dessa maneira como, por exemplo, o feminismo pros 99% tem.
Nossa, eu concordo total, assim, e um detalhe que eu acho que é sempre importante a gente considerar é que a Angela Davis escreveu esse livro na década de 80, né? Então, os Estados Unidos, o Brasil, a gente estava em um contexto completamente diferente do que a gente está agora e... né? Não, será? Não sei. Mas, enfim, a gente tá num contexto aí muito complexo também, mas que em 2016 a gente tá num outro mundo, né? E aí a gente precisa ter essa, uma coisa que a Raquel sempre puxa muito pra gente nas aulas, né? A gente precisa ter uma dimensão do tempo que a gente tá agora, que recepção que a gente tá dando agora pra essa obra que é clássica, que é essencial, como você disse, por essas razões, mas, enfim, a gente precisa ter esse cuidado quando a gente vai ler, porque é uma obra que chegou pra gente muito tempo depois. O pensamento da Angela Davis é uma coisa que é incrível porque se transforma, né? Ela já tá com 76 anos e ela continua produzindo muita coisa, e a gente precisa ter essa dimensão, né, do pensamento dela ao longo do tempo. Mas especificamente sobre o Mulheres, Raça e Classe, assim, eu acho interessante como que ela apresenta os fatos que tanto revelam quanto preenchem as lacunas históricas. Então, eu acho interessante como você disse que é um livro de história. Eu não tinha pensado desta maneira, tipo, estruturado desta maneira, mas sim, eu tinha pensado muito do ponto de vista do que ela resolve, né? Mas é isso, é um livro de história, então preenche lacunas essenciais. Então, a própria descoberta desses fatos, né, ela vira um motor que nos leva a questionar mesmo a realidade de uma forma mais categórica. Eu acho que as verdades que ela elas reafirmam as nossas percepções do real e tal, e ao mesmo tempo elas revelam os bastidores. Então, os porquês, as teorias, ela injeta umas vidas reais nela, na medida que ela conta as histórias. Uma coisa que eu acho muito desafiadora é que a Angela Davis, ela tem uma memória fantástica de sempre registrar, dar nome, dar cara às pessoas. Assim, você pega, sei lá, autobiografia, mesmo Mulheres, Raça e Classe, tipo, a gente tem essa dimensão de que ela tá sempre trazendo essa presença que não é individualizando, mas é realmente reconhecendo, né, os esforços das pessoas. Então, acho que isso é um bom exemplo de vamos pensar por esse lado. E, então, ao mesmo tempo que ela historiciza e que ela traz para a gente o que falta para a gente questionar, para a gente reivindicar algumas coisas, ela também traz esse apelo ético, né? Então, assim, pensar a partir dos fatos é fundamental, mas como, em geral, a gente parte do conhecimento repleto de apagamento, né? Ou então, como diria a Sueli Carneiro, do epistemicídio, as nossas conclusões, elas podem, muitas vezes, carecer de uma precisão. Eu acho que elas, às vezes, não são tão categóricas. Eu acho que, depois de ler Mulheres, Raça e Classe, você sai com questionamentos muito mais rígidos, assim, sabe? Tipo, com uma certeza muito grande. E, enfim, eu acho que é um livro que, para mim, politicamente, afetivamente, pessoalmente, ele empodera, porque ele revela um mundo que está sendo ocultado todo o tempo. Então, ao mesmo tempo que esse mundo, ele é ocultado, ele nos afeta, e quando ela revela o que falta, a gente tem a certeza, a gente tem a plenitude sobre, tipo, bom, tô indo pro caminho certo.
E aí, eu fico muito feliz de poder trazer também aqui nesse episódio, além das contribuições da Anne, um pouco da opinião da Ângela Figueiredo, que escreveu o prefácio da Liberdade é uma Luta Constante, o outro livro tão importante de Angela Davis. Ela também, que é antropóloga, professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e pesquisadora das desigualdades raciais e de gênero e do feminismo negro. Ela também é coordenadora do coletivo Angela Davis, um grupo de pesquisa ativista, e da Escola Internacional Feminista Negra Decolonial. Ela também é integrante do Fórum Marielle. A Ângela respondeu algumas perguntas gravadas por áudio pra gente, que vão ser colocadas aqui ao longo do episódio.
O livro Mulheres, Raça e Classe antecipa, como já é de conhecimento de todos, a intersecção das categorias de opressão de gênero, raça e classe, que depois é conceituada pela Kimberly Crenshaw como interseccionalidade, mas como Angela Davis diz e outras autoras dizem, trata-se de um legado da contribuição de mulheres negras que historicamente refletiram sobre sua condição de opressão. Então, o livro continua atual porque as desigualdades, elas não cessaram. Então, cada vez mais, por exemplo, você tem mulheres mais escolarizadas e que têm postos de trabalho, por exemplo, fechado em função da sua condição de gênero. Mas cada vez mais você tem pessoas negras, sobretudo a partir da implementação da política de cotas nas universidades, com um nível de escolaridade elevado e que encontra os postos de trabalho fechados em função de sua raça. E cada vez mais você tem as mulheres negras tendo seus trabalhos, não só trabalho, mas tendo sua vida, muitas vezes ceifada, em condição de ser mulher. Então, as desigualdades de gênero, raça e sexualidade, por exemplo, elas não cessaram. Então, cada vez mais, e com a crise do capitalismo mundial, por exemplo, você vai vendo que elementos que pareciam anteriormente surtir ou impactar menos a estrutura do mercado de trabalho, por exemplo, eles voltam a assumir um lugar de preponderância. Por exemplo, se a gente pensa sobre as migrações hoje que ocorrem de países que foram colonizados para a Europa, você vê emergir na Europa hoje toda uma onda de racismo e de xenofobia. Então, cada vez que o capitalismo entra em crise e que os postos de trabalho se fecham, agora, antes e durante a pandemia do Covid-19, que você vê, né, com a crise econômica, a crise financeira do capitalismo mundialmente, o que você vê é recrudescer os mecanismos de opressão, os mecanismos de discriminação. Então, o livro de Angela Davis e a contribuição dela não vai perder a atualidade porque as circunstâncias, os processos históricos, a condição do próprio capitalismo, que é um sistema excludente, né? O capitalismo vive da mais-valia, da apropriação indevida do trabalhador. Então, e o capitalismo visa lucro. Então, as próprias condições do capitalismo, que a Angela Davis também é crítica ferrenha ao capitalismo, coloca as condições de manutenção da atualidade do livro Mulheres, Raça e Classe, porque aponta para o fato como as estruturas de poder permanecem inalteradas. E as mulheres negras continuam excluídas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres continuam excluídas em função da intersecção de categorias de opressão. Por outro lado, a gente percebe o quê? O mercado de trabalho e do emprego doméstico continua sendo locus de inserção prioritário no mercado de trabalho de mulheres negras com baixa escolaridade. Então, há uma reprodução desses mecanismos de desigualdade, de opressão. Por isso, o livro, até que a gente supere essas condições reais de existência, que são fundamentalmente baseadas nas desigualdades raciais e de gênero, nós teremos a, digamos assim, a atualidade das análises de Angela Davis e seu pioneirismo, né? Que é importante destacar aqui, um livro escrito nos anos 80 que sinalizava então para as desigualdades de gênero e de raça.
Eu também acho importante dizer que esse é um daqueles livros que ele vai falar sobre muitos temas, e temas absolutamente interconectados. E a Angela Davis, ela tem o um brilhantismo, ela, dentre muitas outras pensadoras, teóricas, filósofas negras que fazem isso de uma maneira proposital, é uma estratégia pedagógica de trazer tantos temas e de maneira tão simples sem ser simplificada, né? Ela é colocada de uma maneira muito bem encadeada, muito clara, mas sem que isso tire a profundidade do que ela está trazendo. Então, esse livro ele vai falar sobre muitos e muitos e muitos e muitos temas. Eu acabei de ler mais um livro da Bell Hooks, né? Eu tô nesse grande círculo infinito dos livros da Bell Hooks, ainda bem. Eu percebi muito essa similaridade mesmo, né? Entre elas, as duas apresentarem realmente muitas coisas, muitos temas diferentes que estão interconectados e que você fala, bom, ela não vai se aprofundar no sentido de, sei lá, destrinchar por horas, por capítulos e mais capítulos no mesmo tema, mas todos os dados que ela traz ali, naquele capítulo, falando sobre aquele tema, eles são absolutamente necessários para você entender a partir de uma nova perspectiva e chegar numa hipótese final ali que tem uma coisa muito prática, que é tipo, tá, então aconteceu tudo isso, essas pessoas fizeram tal coisa. E aí, por isso a gente está entendendo que então a gente até hoje entendeu tudo errado e veja que aonde o racismo, o capitalismo e o machismo, eles se interconectam e como que a gente pode fazer para mudar? Isso é muito maravilhoso. Por motivos de tempo, exatamente porque ela fala sobre muitas coisas, eu selecionei aqui, tomei a liberdade de selecionar alguns temas que me despertaram mais, assim, que me trouxeram mais possibilidades de discussão, né? Então eu selecionei o tema do legado da escravidão e o entendimento da categoria de mulher a partir dela, né, a partir da escravidão, as alianças e os distanciamentos entre mulheres brancas e negras no movimento, tanto no movimento abolicionista quanto no movimento sufragista. E aí eu até escrevi assim no meu roteiro: trabalho, 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 trabalho doméstico, porque eu acho que, como boa marxista, Angela Davis, ela usa a categoria do trabalho realmente como catalisadora, assim, para destrinchar todas ou muitas das opressões diversas das mulheres, né? Da opressão feminina. Ela também vai falar, além de tudo isso que eu tô dizendo aqui, que eu e a Anne vamos conversar um pouquinho, ela também vai falar sobre a importância da educação no combate ao racismo. Ela vai apresentar hipóteses muito importantes e assim, muito, muito ousadas e muito novas, novas, especialmente para a época, mas que hoje a gente vê, né, alguma repercussão nesse sentido, ainda um pouco contida, porque ela mexe num vespeiro ali bem específico, do estupro como uma arma de coerção econômica e de poder. Isso é fantástico. Ela vai introduzir a discussão que depois ela vai brilhar, né? Acho que ela faz isso de uma maneira brilhante sobre o abolicionismo penal e o encarceramento em massa, que todo mundo tem que ler, todo mundo tem que entender essa discussão de uma maneira assim, coerente e responsável hoje em dia. Tudo isso ela faz nesse livro, né? E é um livro de 250 páginas, pequenininho, assim, simples. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Boitempo. Mas a gente vai selecionar então alguns desses temas que eu falei aqui para não fazer um episódio de 24 horas, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer vários e tal. Tudo bem, não tem problema também. Então, se fosse para resumir, assim, tipo, em uma frase, eu diria que esse livro é o livro que mostra a necessidade da não hierarquização das opressões, ou seja, o quanto que é preciso que a gente considere a intersecção de raça, de classe, de gênero e também de sexualidade, como depois ela vai começar a falar sobre isso, né? Mas em qualquer horizonte que seja verdadeiramente revolucionário, no sentido realmente de que, se a gente quer construir um novo modelo de sociedade, a gente precisa considerar essas coisas na sua totalidade e não só no momento em que essas coisas, essas categorias se entrelaçam ou se interconectam. E ela diz em todo o livro, em tudo que ela apresenta, em tudo que ela expõe, mas nas últimas palavras desse livro especificamente, que é a sociedade, esse futuro, esse novo mundo, esse novo horizonte político, ele é socialista, perfeita, sem defeitos nenhum. Desculpa, Angela Davis, rainha dessa vida toda. Pra você, Anne, qual que você acha, assim, que é a grande contribuição, se a gente consegue falar de uma, qual que é a sua relação, assim, mais pessoal com esse livro?
Então, eu comecei a aprender sobre feminismo lendo a Bell Hooks, lendo Audre Lorde. Então, pra mim, ler Angela Davis, assim, no primeiro momento, trouxe uma contextualização das informações e propostas políticas que eu já conhecia dessas outras leituras que são mais conversadas, que são que é uma teoria que está mais diluída, talvez, no processo de trazer para a materialidade, né? Então a gente consegue enxergar absurdamente as problemáticas do concreto, do real. E aí, no caso da Angela Davis, eu acho que ela traz um olhar que finalmente faltava, assim, uma lacuna que faltava ali alguns porquês, né? Que a Bell Hooks trazia. Então, assim, esse olhar, ele fez para com que eu falasse, finalmente, assim, categoricamente, pronto, é por isso que eu tô fazendo o que eu faço, assim. Então, você tava falando até sobre ter um outro olhar, e aí é muito interessante pensar que estamos em perspectivas diferentes, mas a narrativa única, ela faz com que também eu tenha que recuperar isso que você está chamando de um novo olhar. Quer dizer, eu preciso construir o meu olhar, né? E mesmo que a gente veja que, bom, a Bell Hooks fala muito sobre isso, no final das contas, o caminho, me parece que a elaboração da Angela Davis, ela realmente, com essas lacunas que ela preenche aqui no Mulheres, Raça e Classe, eu percebo que, assim, foi fundamental para eu tomar consciência das conexões, né, entre as opressões e sobre como elas atuam na vida, podendo ter chave de leitura para contextos, assim, né? Então, foi, assim, transformador e empoderador no sentido correto, que é de como eu me sinto e como eu contribuo e como que isso pode contribuir de uma maneira coletiva, né, para a mudança efetiva.
Bom, então vamos para o primeiro tópico, né, que também eu vou tomar a liberdade de usar o título do primeiro capítulo mesmo. Eu acho que esse primeiro capítulo, ele é fundamental para entender o que esse livro se propõe, né, ele chama O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição da Mulher. E aí, a Angela Davis vai propor uma análise sobre as mulheres negras durante o período da escravidão, que foge dos temas tradicionalmente debatidos até então, sempre lembrando que a gente está falando do contexto dos anos 80 nos Estados Unidos. Ela diz que até então foi dada pouquíssima atenção para a história das mulheres, isso também não é uma novidade, né, que a gente está descobrindo agora, mas que ela vai trazer as contribuições fundamentais para esse tema a partir, então, dessa história das mulheres no contexto da escravidão. Mesmo não sendo historiadora, né, Angela Davis não é, ela tem um background de filósofa, mas ela vai apresentar um panorama muito bem feito e trazer hipóteses da sua trajetória como filósofa aplicadas a essa nova história que ela está apresentando. Então, são contribuições fundamentais para a gente pensar a história da opressão e da resistência da mulher negra, que hoje, se a gente olha em retrospecto, são questões que a gente pode até considerar óbvias para a gente que está aqui estudando, imersa nesse mundo do feminismo e conhecendo as contribuições das outras mulheres do feminismo negro, mas que a gente precisa entender que em 1981 foi o primeiro, ou um dos primeiros livros a trazer esses temas. E ela é muito generosa em e construindo também, apresentando, na verdade, as outras referências que ajudaram ela a construir essa reflexão, né? Então, além de tudo, esse é um livro absolutamente cheio, assim, tomado de ótimas referências de leituras e outros livros, outros artigos, outras pessoas para conhecer. É importante a gente lembrar também que, nesse momento, a Angela Davis não se considerava uma feminista. Esse livro é um livro marxista, é um livro socialista, que apresenta a questão da mulher na escravidão e a sua relação com as estruturas fundantes do capitalismo. Justamente por isso ele é tão brilhante, né? Porque ela vai realmente conectar essa opressão, mostrando que essa opressão, ela é fundante, ela é um dos pilares do capitalismo. Então, não dá pra olhar, segundo a Angela Davis, não dá pra olhar para a questão da mulher de uma maneira identitária, né, como a gente vê essa discussão sendo feita hoje, 40 anos depois, de uma maneira bem difícil, mas a partir da opressão da mulher enquanto estrutural, enquanto basal do capitalismo. Então, esse é um trabalho pioneiro por entrelaçar raça, gênero e classe em suas análises, e ele vai evidenciar como que as articulações entre as opressões de gênero e de raça e a exploração da classe afetam a vida material, os corpos e até mesmo a subjetividade das mulheres negras. Na aula da Raquel Barreto, na TV Boitempo, sobre esse livro, eu achei legal trazer isso porque a Raquel traz um paralelo muito genial, importante, inédito, entre Angela Davis e Lélia Gonzalez. Vocês sabem, e se vocês não sabem, vocês deveriam saber, eu vou deixar lá no blog do Grifa o evento da Angela Davis aqui no Brasil. Saudades, quando a gente podia se aglomerar no parque com outras 20 mil pessoas ouvindo Angela Davis. Mas Angela Davis esteve aqui no Brasil em 2019, pela Boitempo. E começou uma de suas falas mais lindas, mais emocionantes, dizendo algo como muito obrigada por tudo isso que vocês estão fazendo por mim e tal, mas eu não tô entendendo por que vocês estão fazendo tudo isso por mim quando vocês têm a Lélia Gonzalez e aparentemente vocês não deram muita atenção pra ela. Eu aprendi muito com Lélia Gonzalez e, assim, massa, vamos contribuir e tal, mas assim, e vocês estão fazendo o quê? Aí rolou um grande boom de procura por Lélia Gonzalez, quem é Lélia, vamos divulgar, vamos publicar, vamos não sei o quê. E essa conexão, ela já está estabelecida há muito tempo. A Raquel Barreto faz um trabalho lindíssimo no resgate dessas duas histórias individualmente e fazendo paralelos entre elas. E ela vai dizer, entre muitas coisas, que a Angela e a Lélia, as duas partem de uma mesma análise das mulheres na escravidão para trazerem as contribuições teóricas e inéditas que são fundamentais nas suas respectivas carreiras, né? A Angela, ela vai fazendo isso de uma maneira mais voltada para a relação entre as mulheres negras e o trabalho, muito por um background marxista que ela tem, né? Seja na escravidão, o trabalho das mulheres negras na escravidão, ou como ele se desenvolve a partir da escravidão. A Lélia, por sua vez, ela vai fazer isso voltada para as relações culturais. E claro que a gente precisa sempre lembrar com as devidas e enormes diferenças entre Estados Unidos e Brasil.
Então, uma coisa que é muito legal que a gente aprende nas aulas da Raquel, assim, é que a gente não tem tanta bibliografia da Lélia Gonzalez disponível a ponto de a gente ter a dimensão da trajetória de vida como pensadora, até do ponto de vista filosófico, que é as paixões que a gente vai desenvolvendo pelas teorias, né? Então, durante um tempo, a Lélia, ela foi apaixonada pela psicanálise e aí foi um caminho interessante para ela entender como que funciona o racismo e tudo mais, mas ela também era uma grande apaixonada pela perspectiva marxista, né? E isso acaba sendo invisibilizado da mesma maneira como é muito invisibilizado o lado marxista da Angela Davis, né? A Angela Davis tem sido questionada de várias formas como uma pessoa que não faz o uso correto, mais profundo do marxismo, sendo que é muito simples, você vai ler aqui Mulheres, Raça e Classe e você vai ter se você leu Marx, se você leu o Mulheres, Raça e Classe, é claro que você vai ver que tem ali uma evidente inspiração, um evidente uso concreto da teoria, né, marxista. E com a Lélia Gonzalez acontece a mesma forma, né, de interpretar. Então a gente tem acesso à bibliografia que é mais voltada para parte cultural e tudo mais, manifestações culturais, mas ao mesmo tempo a metodologia, a forma de pensar a sociedade parte sim de um materialismo dialético e tudo mais, assim, então acho que é meio isso.
Bom, voltando ao livro, a Angela, ela vai apresentar nesse capítulo que as mulheres negras, elas sempre trabalharam fora de casa. E por isso, as reivindicações pelo direito de trabalhar, que muitas mulheres brancas pautaram o seu chamado feminismo, né, o movimento feminista organizado na época, nunca fizeram sentido para elas. Inclusive, ela atenta ao fato do enorme espaço que o trabalho ocupa até hoje na vida das mulheres negras, e que isso, na verdade, reproduz um padrão que foi estabelecido durante os primeiros anos da escravidão. Basicamente, um resumão, o sistema escravista, ele definiu o povo negro como propriedade, e já que as mulheres eram vistas como unidades de trabalho lucrativas para os proprietários de escravos, elas podiam ser desprovidas de gênero. Elas eram enxergadas como apenas mais um trabalhador. Isso num contexto do século XIX, em que a crescente ideologia da feminilidade, na verdade, estava enfatizando o papel das mulheres como mães, como protetoras, donas de casa, parceiras, esposas amáveis, toda essa coisa que a gente conhece e que aí, então, o tal do movimento feminista organizado nessa época estava reivindicando. A gente tem episódio aqui sobre a reivindicação dos direitos das mulheres e toda aquela conexão entre os tais dos direitos liberais, né, iluministas, e as mulheres reivindicando esses direitos. Então, é importante importante que a gente perceba a enorme diferença entre mulheres que estavam falando, ah, a gente não quer ficar dentro de casa, bordando e sendo esposas e não podendo ler, e, ao mesmo tempo, tendo mulheres que estavam trabalhando absolutamente da mesma maneira que os homens, de maneira coercitiva, de maneira, né, dentro de uma situação de escravidão em que mal a vida delas estava garantida. Outro fator importante é que quando a abolição do tráfico internacional da mão de obra escrava, quando foi proibido e isso começou a ameaçar a expansão da indústria, a classe proprietária de escravos foi forçada a contar com a reprodução natural como um método mais seguro para repor e ampliar a população de pessoas escravizadas, né, dos escravos e das escravas domésticas. Ou seja, para ter mais trabalhadores, eles precisavam que as pessoas se reproduzissem. É isso. Por isso, e só então, a capacidade reprodutiva das escravas passou a ser valorizada. Só que isso também não significa que, a partir do momento que as mulheres pudessem e fossem valorizadas por conseguirem se reproduzir e incentivadas a se reproduzirem cada vez mais, as mulheres negras passassem a ter uma condição mais respeitável, ou mais cuidada, ou mais garantida de vida, nada disso. Na verdade, essa exaltação ideológica da maternidade, que fazia todo sentido para as mulheres brancas nesse momento, não se aplicava, não se estendia às mulheres escravizadas. Aos olhos dos seus proprietários, elas continuavam sendo apenas instrumentos que estavam garantindo a ampliação da sua força de trabalho, e eram reprodutoras. Inclusive, essa condição era o que garantia que as crianças que nascessem pudessem ser vendidas aleatoriamente, as famílias separadas aleatoriamente, de maneira que sequer passava pelo pensamento de existir uma família ali, né? Então, inclusive, a gente pode retomar algumas das conversas que a gente teve, como essa construção do que é família e da tal da família nuclear é exatamente isso, uma construção que tem um propósito muito claro, né? De manter e quem tá dentro e quem tá fora dessa construção de família.
Uma coisa que eu acho incrível nesse trecho que fala sobre capacidade reprodutiva é que, assim, a Angela Davis, muito tempo depois, se torna uma pessoa vegana e começa a questionar algumas dimensões, assim. Claro que ela não faz ali uma elaboração em nenhum dos livros até então sobre isso, mas em alguns momentos ela pincela os porquês, né? Mas se a gente tem essa dimensão de pensar o pensamento da Angela Davis ao longo do tempo, esse trecho, ele evidencia que é claro que faz total sentido para ela, assim, que ela tá ali na raiz do problema, né, do especismo e a conexão entre o racismo e o especismo do pensamento, sabe, hegemônico. Nossa, eu acho sempre sensacional, assim, quando eu releio esse trecho, assim, porque realmente a galera mais ortodoxa geralmente tende a ter um problema com a ideia de veganismo conectada com as lutas antirracistas, conectada com outras lutas, né? E aí, aqui a gente já tem a raiz de que, pronto, é isso. E aí, assim, só ia acrescentar que, bom, de modo geral, assim, existem movimentações organizadas veganas e que fazem esse paralelo de uma forma muito problemática, e aí eu gosto muito da Af Cole e Afida Sil Cole, que são duas pensadoras estadunidenses negras, e que elas vão trazer a ideia de que, bom, a gente precisa pensar nessa discussão a partir de da mentalidade, né? Tipo assim, o que está posto como problemático não é simplesmente colocar aquela imagem de uma pessoa humana e uma pessoa não humana em condições supostamente análogas, mas assim, de entender que uma coisa justifica a outra, como uma forma de pensamento, uma forma de naturalização de relações. Então, o problema é que essas relações existam, porque aí elas se estabelecem, elas se ramificam para outros corpos, né? Então, quando ela fala desta maneira, acho que dissolve um pouco a problemática que a gente vê acontecer com frequência, que são imagens bem violentas, assim, e que não ajudam em nada as pessoas negras entenderem a importância do veganismo.
Então, a postura dos senhores em relação às escravas era regida por uma certa conveniência, né? A gente vê que quando era lucrativo explorar essas mulheres como se elas fossem homens, e elas eram vistas absolutamente como desprovidas de gênero. Mas, quando elas podiam ser exploradas, punidas, reprimidas, de modo que só seriam possíveis se elas fossem mulheres, então, usando especificamente a todas as questões de gênero envolvidas, elas eram reduzidas exclusivamente à condição, e aí Angela Davis coloca, a sua condição de fêmeas. Veja, toda essa conexão que a gente tá falando até agora. E aí ela também diz que quando as punições mais violentas impostas aos homens consistiam, por exemplo, nos açoitamentos e nas mutilações, as mulheres, elas eram açoitadas, elas também eram mutiladas, só que elas também eram estupradas. Esse estupro, na verdade, era uma expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do controle do feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras. Outro ponto importante que ela traz nesse sentido de desconstruir, veja que ela tá mostrando não só questões práticas e históricas e apresentando fatos novos pra gente, mas de alguma maneira ela tá fazendo uma discussão ontológica, né, do que é categoria homem e categoria mulher, principalmente do que é categoria mulher, mas também do que é categoria homem, né. Ela vai dizer que as relações entre homem e mulher no interior da comunidade escrava, elas não correspondiam aos padrões da cultura dominante, da ideologia dominante. Então, essa coisa da feminilidade dócil, passiva e tal, ela é um subproduto da industrialização, que foi popularizada nessa época por meio das revistas femininas, dos romances, que colocavam as mulheres especificamente nessa esfera que era totalmente separada do mundo do trabalho produtivo, né? Mais pra frente a gente vai falar disso. Então, essa separação entre a economia doméstica e a economia pública, que foi resultado dessa nova fase do capitalismo, colocou a inferioridade feminina como uma força e uma força que realmente movia as relações entre as pessoas e entre homens e mulheres. Ao mesmo tempo, a gente percebe que... A gente percebe, não por acaso, porque a Angela Davis mostrou pra gente, que a separação das famílias por meio da venda indiscriminada dos maridos, das esposas, das crianças, que foi muito típica da escravidão estadunidense, e também a gente precisa lembrar que esse é um contexto específico, a escravidão foi de outras maneiras em outros lugares, ela gerou uma condição muito singular no modo de vida das pessoas escravizadas de lá, que era um cultivo muito, muito grande e muito proposital mesmo das relações familiares, e um desejo muito grande de permanecer junto e sobreviver à escravidão. Então, à medida que as pessoas tentavam manter a sua vida familiar e tentar usufruir da melhor maneira possível dessa autonomia que elas conseguiam ter minúscula dentro das suas pequenas unidades familiares, as pessoas escravizadas, elas manifestaram um talento impecável de humanizar um ambiente criado para desumanizá-los. Então, a vida doméstica, para essas pessoas, ela tinha uma importância imensa na vida social. E isso dava para essas pessoas o único espaço em que elas podiam vivenciar verdadeiramente as suas experiências enquanto seres humanos. A gente não tá nem falando de, tipo, felicidade, relações, amor. A gente tá falando de tudo isso também. Mas, assim, é a possibilidade de se entender enquanto ser humano nessas outras relações que não eram subjugadas, enfim, por conta da escravidão. Por isso, também, sem esquecer, e ela não deixa a gente esquecer de jeito nenhum, que tanto homens quanto mulheres eram trabalhadores, então isso era, sim, uma diferença muito grande para as mulheres brancas que não trabalhavam, as mulheres negras, elas não eram diminuídas pelas suas funções domésticas, né? Não existia essa reivindicação de que, eu não posso ser considerada só uma mãe, só uma dona de casa e tal. Pelo contrário, fazer essas atividades domésticas e garantir que a sua pequena comunidade sobrevivesse de alguma maneira com algum tipo de dignidade, de amor e de noção de comunidade mesmo, dava a essas mulheres, nesse contexto, um prestígio enorme. Elas eram mantenedoras desses espaços, né? E a Angela vai demonstrar que uma das grandes ironias do sistema escravagista era realmente que, por meio da submissão das mulheres a essa exploração mais cruel possível, e essa exploração não fazia nenhuma distinção de sexo, na verdade também estava se criando bases sobre as quais as mulheres negras não apenas estavam afirmando essa condição de igualdade nas suas relações sociais, como também estavam expressando essa igualdade em atos de resistência. E por fim, depois de todas essas contribuições, e já encadeando para o próximo tópico que a gente vai falar, a Angela vai mostrar em diversos momentos do livro as alianças e os distanciamentos entre mulheres brancas e mulheres negras. Nesse ponto, ela vai dizer que mulheres brancas contribuíram de maneira inestimável para a campanha de escravagista, claro, mas, de alguma maneira, elas nunca conseguiram compreender a complexidade da situação da mulher escrava. As mulheres negras eram mulheres, de fato, mas as suas vivências durante a escravidão, do trabalho pesado ao lado dos seus companheiros, na igualdade do interior da família, na resistência, nos açoitamentos, nos estupros, tudo isso encorajava essas mulheres a desenvolver traços de personalidade, nas palavras da Angela Davis, que as diferenciavam demais da maioria das mulheres brancas.
Nossa, isso é muito real, assim, e isso me fez até lembrar que tinha umas campanhas assim, muito problemáticas, que eram a mulher é um negro deste tempo, assim, tinha umas coisas assim que eram muito problemáticas e que demonstravam completamente o não entendimento do que está sendo tratado ali, né, do que está sendo questionado pelas mulheres negras. Então, assim, de fato. E também toda a questão de que, em determinado momento, houve uma aliança entre homens negros e mulheres negras pelo direito ao voto, e as mulheres negras ficaram meio que fora, né? Então, assim, essas complexidades. É interessante quando a Angela Davis traz isso também para de outra vez, né? Tipo, historicizar algumas rusgas que existem no tempo que a gente vive e que, como falta essa, né? Isso que eu tava falando todo o tempo da lacuna, assim, tipo, a gente não saber o que aconteceu faz com que a gente não entenda alguns porquês. E, consequentemente, a gente acaba ficando um tanto paralisada, né? A gente não tem tantas propostas, mas aí, uma vez entendido, a gente tem como conversar, né? Partir de um ponto de vista para conversar, né? Sobre essas perspectivas. Inclusive, acho impossível alguém entender o que o outro vive, porque estamos sempre num lugar, né? Numa vida, num corpo, e que é o nosso limite, é o nosso corpo, né? Assim, de certa maneira. E isso não deveria ser um problema. Eu acho que muitas vezes, acho que principalmente a gente que vive na internet, né? A gente tá sempre sendo bombardeada por essa ideia de você não me entende, você não vai me entender nunca, e eu não estou te ofendendo, essa não foi minha intenção. E nada é sobre isso, né? A gente tá falando do ponto de vista que precede a nossa existência, de questões que precedem tudo isso. Então, qual que é o sentido de ficar focada em você não entende a minha experiência? A questão é, qual a sua disposição de conversar e propor junto uma mudança? Qual que é a sua função, né? Vamos pensar assim, mulheres brancas. Qual que é a sua disposição em construir um mundo em que a reparação vai ser uma pauta ou vai ser uma questão real, assim? Porque também vivemos esse tempo em que a aparência das coisas, ela também nubla um pouco as nossas relações, né? Porque existem pessoas que se dizem, sei lá, antirracistas, por exemplo, e que não agem, né? Não tem essa ética real antirracista, né? Então, quando a gente está lidando com pessoas que têm ali uma coerência ética, a gente tende a construir coisas positivas, não porque a gente entende o que o outro está vivendo, ou qual a experiência histórica desse outro, a historicidade do corpo da experiência daquele outro, mas porque a gente está disposta a construir um mundo mais próximo do que a gente acredita, né? E para isso a gente precisa se conectar com outros, né? O outro, assim, o nosso outro mesmo, nesse sentido mesmo da alteridade. Assim, eu sempre brinco com o pessoal da comunidade Preta Nerd, que assim, bom, para quem fala que não tem lugar de fala, seria interessante a leitura do livro também, para entender que essa não é uma expressão que tá posta lá. E então, assim, a galera tem usado muito o conceito de lugar de fala de uma maneira muito descontextualizada, muita gente questiona, e é muito fácil identificar de onde vêm os questionamentos, porque a leitura do livro, ela deveria ser fundamental para criticar, se fosse o caso, de ter argumentos, geralmente, para criticar. Mas, voltando à questão da Angela, você falou sobre essa questão das alianças, e uma coisa que é incrível também, que aparece ao longo dos livros, quando a gente chega lá na Liberdade é uma Luta Constante, ela fala de reciprocidade antirracista, que é uma coisa também que é fundamental para a gente pensar na maneira como a gente está atuando politicamente no cotidiano também, assim. Tenho amigas que são também ativistas feministas asiáticas e tal, e que a gente tem essa dimensão de, puxa, que bom que a gente tem uma teórica que está falando disso e trazendo as complexidades. A Angela fala muito sobre a questão da Palestina e sobre como a galera estava ali apoiando, estava ali realmente exercendo uma reciprocidade antirracista, porque a galera que estava lutando pelo Black Lives Matter ou em favor da causa estava lidando com situações muito novas, mas que para a galera que está na Palestina são situações cotidianas. Então, assim, por meio do Twitter, essas pessoas conseguiram trocar informações e salvar, né, tipo, pessoas negras que estavam lá lidando com a situação desfavorável. Então, é meio que o que é incrível sobre o que a Angela Davis fala nesse trecho, nesse momento, lá na década de 80, sobre pensar novas formas de mulheres brancas e negras se conectarem do ponto de vista estratégico, é uma coisa que vai se amplificando e que fica sendo incrivelmente fundamental para a gente pensar na nossa prática, né?
Olá, Grifa Fã! Peço licença no seu episódio para fazer um breve lembrete. O Grifa Podcast é um projeto independente e autogestionado que depende da sua ajuda para continuar no ar. São mais de 30 horas de trabalho para produzir cada um desses episódios, além do estudo contínuo para trazer cada vez mais informações e discussões relevantes e atualizadas por aqui. Você pode contribuir para que esse trabalho seja remunerado e continue sendo possível através da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente. É só entrar em apoia.se/grifapodcast e escolher qualquer valor mensal que considerar justo. Qualquer valor mesmo ajuda demais. Sendo nosso apoiador, você participa de um grupo no Telegram e concorre em sorteios mensais de livros e outros presentinhos. Outra maneira de ajudar é através da nossa parceria com a editora Boitempo, comprando qualquer livro através do link www.boitempoeditorial.com.br/grifapodcast. O Grifa recebe uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. A gente tem também o cupom GRIFA20, que dá 20% de desconto em todos os livros do ótimo catálogo da Boitempo. Além disso, lembre-se que comentando, curtindo, compartilhando e salvando os nossos posts no Instagram, você faz com que mais pessoas conheçam e participem dessa construção coletiva com a gente. Vamos juntos? Bom, a gente já começou a falar disso na parte anterior, então vamos entrar de cabeça nas alianças e distanciamentos do movimento anti-escravagista e no movimento sufragista. E aí eu queria trazer, mais uma vez, a contribuição da Ângela Figueiredo dentro desse capítulo.
Ângela Davis, no capítulo 2, né, o movimento anti-escravagista e a origem do direito das mulheres, é uma aula, na verdade, sobre essa proximidade, distanciamento entre o movimento anti-escravagista e o próprio movimento de mulheres, né? Angela Davis diz, primeiro, que como as mulheres, elas eram muito mais do que simplesmente procriadoras. Muito da economia do lar, questão do fabrico, de tecido, não, as mulheres brancas não estavam reduzidas, digamos assim, à procriação, as mulheres brancas trabalhadoras, né? Então, essa condição de mulher branca trabalhadora, que vai sendo perdida e vai sendo colocada no lugar só da mulher mãe, porque ela vai também mostrando nesse capítulo as transformações oriundas do capitalismo, que desloca essa ideia da mulher muito mais autônoma, muito mais participativa na própria economia doméstica, para uma imagem de mulher que ela vai se tornando a mulher mãe, a procriação como a única função das mulheres. Então ela vai dizendo que nessa condição, né, após a Revolução Industrial, as mulheres brancas trabalhadoras vão perdendo importância. Então muitas delas chegam a fazer uma relação com a ideia de escravidão, no sentido de privação, de não ter o direito à própria liberdade e autonomia. Então ela vai dizendo como nesse contexto, a aliança entre mulheres brancas e mulheres negras e mulheres brancas trabalhadoras foi importante, inclusive para o aprendizado das próprias mulheres brancas de fazer bazar, de ganhar fundos, de romper muitas vezes o limite da própria casa para ir para as reuniões, muitas vezes de esperar as mulheres negras. Então, assim, todo um processo de aliança que tinha a ver com interesses em prol de uma liberdade e de uma importância das mulheres. A classe das mulheres brancas de classe média, ela diz, né, as mulheres, embora falasse, utilizava como uma linguagem metafórica a questão da escravidão, ela não via sentido. As mulheres brancas vivenciavam experiências distintas das mulheres negras. Mas aquele momento, a luta anti-escravagista unia porque a luta era em prol de liberdade. Então as mulheres também viviam a condição limitada na sua liberdade e no seu potencial. Então, essa aliança ela é rompida com o fato de que as mulheres brancas não lutaram de forma proativa, nem de forma efetiva, na questão do sufrágio universal. Então, do direito ao voto de homens e mulheres negras. Então, por um lado, inicia-se um trabalho em prol da própria emancipação das mulheres brancas e das mulheres negras. Angela Davis mostra nesse capítulo como as mulheres brancas, muitas delas, em um caso específico, de como ela lutou, rompeu, mas a educação era um espaço importante. Ela também diz, né, como essa junção entre questões raciais que envolvia pessoas brancas, ela diz, começa com uma rebelião chamada Nat Turner, em 1831, Ela diz como esse ex-escravo, grande orador, lia a Bíblia para outros escravos e começou a sensibilizar, digamos assim, as pessoas brancas. E essa revolução acabou matando mais de 60 pessoas brancas, muitas pessoas negras, e ele foi decapitado. Então, assim, essas alianças, elas são possíveis, ela diz, né? Quando ela explica que há uma junção, uma busca por liberdade, motivada por diferentes razões, uma racial, uma de gênero, mas é uma busca por liberdade. E que isso, de certa forma, é rompido exatamente na questão do sufrágio. Então, as mulheres, ela diz, né? Embora as duas categorias, tanto as mulheres brancas trabalhadoras como as mulheres brancas de classe média, reivindique ou utilize metaforicamente a questão do ser escrava, elas estão dizendo de experiências distintas, né? Elas estão falando nunca tal como foi a experiência negra. Agora, uma coisa que eu acho interessante destacar aqui, que Angela Davis coloca e que a gente tem debatido pouco, é a questão dos homens no movimento. Então, Angela Davis destaca a figura do Frederick Douglass e ela define Frederick Douglass como um homem antimachista. Porque isso já ocorreu de algumas pessoas me perguntarem se os homens podem ser feministas. Eu faço minhas palavras de Angela Davis, sabe? Eu conceituo como Angela Davis. Eu acho que o feminismo é um movimento de empoderamento, em prol das mulheres. Então, mas que os homens são bem-vindos no sentido de apoio, mas que eles são antimachistas. Assim como você tem no movimento racial. Pessoas brancas, que é importante para o movimento, a gente não vai transformar o mundo só com as pessoas negras, até porque a gente não ocupa espaços de poder, muito pouco de nós está nesses lugares, mas que os homens são, as pessoas brancas são antirracistas. Então, eu acho a definição de antimachista como um locus importante, um lugar importante, para o ativismo dos homens, para a sensibilização dos homens e para a luta, no combate às desigualdades.
Mas aí ela vai trazer finalmente o exemplo da grande Sojourner Truth no seu emblemático discurso "E Eu Não Sou Uma Mulher", na ocasião de uma convenção defendendo a garantia do voto para as mulheres. Nessa ocasião, os homens, vários homens estavam lá defendendo, por exemplo, que, do seu ponto de vista, jamais as mulheres poderiam votar. Afinal, elas eram frágeis e não davam conta da sua vida sem a ajuda dos homens, né? Elas não podiam sequer atravessar uma rua, subir numa carruagem, imagina, sem a ajuda de uns homens, como é que elas iam votar? E aí, a Sojourner, ela sobe no palco para dar o seu discurso, dizendo que, bom, ninguém nunca me ajudou a subir numa carruagem, ninguém nunca me ajudou a saltar sobre uma poça de lama, ninguém nunca me ofereceu nenhum lugar para sentar, para fazer nada, e eu não sou uma mulher? Tipo, olhem para mim, olhem para os meus braços, eu trabalhei, eu plantei, eu juntei a colheita, eu trabalhei como todos os homens, eu fui açoitada como todos os homens que trabalhavam junto comigo, mas é por isso que eu não sou uma mulher? E aí ela também traz o outro lado. Ela diz que ela pariu crianças, 13 crianças, e ela viu a grande maioria dos seus filhos ser vendida para outros senhores de escravos. E quando ela reivindicou essas crianças e esse seu lugar, supostamente como mãe nesse lugar, também ninguém ouviu a ela. Mas ela não seria uma mulher por causa disso? A partir de então, a Angela, ela vai mostrando, a partir desses relatos históricos e vários outros, como que essa disputa política pelo direito ao voto para as mulheres significou, em determinados contextos, como, por exemplo, no período do pós-guerra civil, né, uma estratégia de exclusão das demandas das mulheres negras por esse mesmo direito. Então, enquanto as mulheres brancas estavam lá, sufragistas, reivindicando o direito aos votos, sob um argumento da conveniência, né, de que a defesa do voto das mulheres negras podia dificultar a conquista do voto feminino, as mulheres brancas se abstiveram com muita tranquilidade dessa reivindicação. Isso mostra uma mudança no interior do movimento de mulheres, né? Que se lá atrás apoiava a causa abolicionista, por exemplo, e apoiou e foi importante para a causa abolicionista, agora tranquilamente abandonou essas pautas porque elas não eram mais convenientes e por que que mulheres negras poderiam votar se isso vai ameaçar a nossa conquista. A Davis, ela vai apresentar essa história a partir de uma perspectiva marxista que não é de uma maneira linear e única e evolutiva, mas ela é fundamentada na realidade mesmo. E assim ela vai apresentar uma história que é repleta de contradições, dando diversos exemplos de alianças solidárias e sinceras entre mulheres brancas, negras, trabalhadoras e burguesas, tiveram em muitos contextos unidas em defesa de um mesmo objetivo, procurando o mesmo objetivo, como foi, por exemplo, o direito à educação para mulher, para a população negra de uma maneira geral, mas em outros momentos, e na grande maioria dos momentos, o racismo estrutural, estruturante e ideologicamente colocado e muito, inclusive, muito modificado e incentivado de alguma maneira depois da abolição, esse racismo ele ganhou mesmo dentro de grupos que foram considerados progressistas até então, né? Como, por exemplo, o movimento pelo sufrágio feminino, no qual uma parte muito pequena se colocava a favor dos direitos das populações negras. Então, essa tendência, a Angela vai falar que ela foi ratificada pelo recrudescimento das práticas e políticas públicas contrárias à inclusão social, que foram oficializadas entre 1888 e 90, por vários estatutos constitucionais que legalizavam, por exemplo, a segregação racial a partir de então. O sufrágio feminino, ele foi muito utilizado nesse momento para solucionar a tal da questão de cor, como era colocado, no sentido de convencer a população do Sul que o voto das mulheres brancas, ele era extremamente vantajoso a essa causa anglo-saxã, branca, da raça superior, porque ela ia opor as mulheres brancas, que eram, afinal de contas, bem instruídas, eram mulheres burguesas, eram mulheres, né, de classe, realmente, elas iam opor essas mulheres aos negros, que supostamente seriam ignorantes e que não poderiam votar de maneira alguma, porque onde já se viu. A Angela Davis, ela é certeira muito em observar que a partir da virada do século o sufrágio feminino passou a ser defendido como um meio mais eficaz de se alcançar a reconciliação entre o Norte e o Sul pela via da segregação racial. Então, dessa maneira, não eram os direitos civis ou a igualdade política das mulheres que iam mover a defesa do voto feminino. Na verdade, era a necessidade de garantir a superioridade racial da população branca diante da ameaça africana, entre aspas, ela coloca, ao desenvolvimento soberano da nação. Bom, e chegando ao último tópico que a gente quer tratar aqui, falando especificamente de trabalho doméstico e os limites, esse subtítulo é meu, os limites da perspectiva de classe, porque eu acho que a Angela ela faz bastante essa crítica a um marxismo ortodoxo que realmente só leva em consideração a perspectiva de classe como única, e não só como única a partir da opressão em si, mas como única a partir do que seria o propósito da revolução, né? Uma vez que a revolução vem e a gente supera a classe, todas as outras coisas estariam resolvidas, e a gente sabe muito bem que não é assim, né? Nem um pouco, na verdade. Aí ela vai lá contar que na época que o Partido Socialista nos Estados Unidos foi criado, que foi em 1900, a reivindicação pela igualdade feminina, ela estava se fortalecendo e as mulheres eram cada vez mais atraídas para lutar pela mudança social e começavam a afirmar o seu direito de participar desse novo desafio às estruturas opressivas da sociedade mesmo, né? Então essa esquerda marxista, a partir desses anos de 1900, começavam realmente a receber a influência das suas integrantes do sexo feminino. Na verdade, por muito tempo, o Partido Socialista foi o único que apoiou, assim, explicitamente, a defesa do sufrágio feminino. Porém, mesmo que ele aceitasse as mulheres em suas fileiras, encorajasse que elas se tornassem líderes, ativistas, não reconhecia a opressão específica do povo negro. Então, embora a maior parte da população negra, nesse momento, trabalhasse na agricultura, ou seja, fossem trabalhadores, os socialistas argumentavam que apenas o proletariado, o tal do proletariado, chão de fábrica, era relevante para o seu movimento. Nessa época, havia uma outra organização, a Industrial Workers of the World, que eram os trabalhadores industriais do mundo, né? Que era um sindicato, adepto da teoria sindicalista revolucionária nos Estados Unidos, que dirigia a sua atenção explicitamente aos problemas específicos da população negra. Mas isso não era uma orientação do partidão, né? Veja como isso era bem característico e infelizmente, bem reconhecido até hoje. De leve. Enfim. Mas aí, durante o início dos anos 20, 1920, o partido ele foi muito negligente em relação às reivindicações específicas das mulheres negras dentro da indústria, o que era uma completa contradição. E ao longo da década seguinte, as mulheres comunistas acabaram reconhecendo a centralidade do racismo na sociedade dos Estados Unidos e começaram a desenvolver uma série de teorias sobre a libertação negra e um histórico consistente de ativismo nessa luta mais ampla contra o racismo. A Angela Davis ela vai trazer várias camaradas, então a Lucy Parsons, a Ella Reeve Bloor, a Anita Whitney, a Elizabeth Gurley Flynn e a Claudia Jones, que tiveram posições importantes nessa conexão entre os atravessamentos de raça e de gênero para a discussão da luta de classes. Rapidamente, falando da Claudia Jones aqui, por motivos de tempo, ela foi uma das principais militantes que foi repreender progressistas, pessoas progressistas, movimentos progressistas, especialmente dentro dos sindicatos, por não reconhecerem os esforços de organização das trabalhadoras domésticas negras. Então, como a maioria das trabalhadoras, das mulheres negras, ainda era contratada para funções, para exercer essas funções domésticas, ela argumentou que várias atitudes paternalistas em relação a essas empregadas domésticas estavam influenciando a definição social vigente das mulheres negras enquanto um grupo, né? Tipo, deixando essas mulheres sempre continuamente dentro desse espaço doméstico, do trabalho doméstico, só vai ajudar a perpetuar e intensificar o machismo dirigido contra elas. A Claudia Jones era profundamente comunista, uma comunista dedicada que acreditava que o socialismo guardava a única esperança de libertação para as mulheres negras, para o povo negro como um todo e, na verdade, para a classe trabalhadora multirracial, como ela dizia. E aí, Angela Davis vai propor uma discussão fundamental sobre o trabalho doméstico a partir de uma perspectiva de raça, criticando, inclusive, de maneira acertadíssima, a meu ver, a campanha dos salários por trabalho doméstico, que a gente falou aqui bastante no episódio sobre a Silvia Federici, vira e mexe a gente cita, porque, enfim, esse momento, né, do movimento feminista, ele guia muito o começo das discussões sobre o trabalho reprodutivo e reprodutivo que a gente faz até hoje e tal. Eu lembro que quando a Federici veio pro Brasil, foi um pouco antes da Angela Davis e tal, e aí rolou toda aquela comoção em torno da Federici, muitas dessas críticas que a Angela faz, não especificamente a obra dela em si, né, mas a dos salários pro trabalho doméstico, vieram à tona e rolou uma coisa meio tipo assim, ah, por que vocês estão falando tanto disso, se a gente sabe que essas contribuições são em última instância racistas e só querem deixar as mulheres negras no mesmo lugar de sempre e tal. Eu acho que a gente precisa fazer essa crítica com muito cuidado, e a Angela Davis faz com muito cuidado, então assim, leiam esse capítulo, porque ela faz de uma maneira acertada, que é criticando que precisa ser criticado, porém entendendo a contribuição enorme que essa campanha e que a teorização em cima dela fez, né, pro entendimento do trabalho doméstico. Basicamente, o que a Angela Davis faz, e aí a Anne me corrige se eu estiver errada no meu entendimento, mas é que ela questiona que se fosse possível acabar com a ideia de que as tarefas domésticas são um trabalho essencialmente da mulher, e ao mesmo tempo a gente pudesse redistribuí-las igualmente entre homens e mulheres, isso seria uma solução satisfatória, de verdade? Tipo, as tarefas domésticas, elas deixariam de ser opressivas? E aí ela responde muito claramente, assim, não, não, gente. Desvincular o trabalho doméstico do sexo, né, do gênero, ela diz do sexo, mas, né, não vai alterar de maneira verdadeira, assim, a natureza opressiva do trabalho em si. Em última análise, ela diz, nem as mulheres e nem os homens deviam perder as horas da sua vida num trabalho que não é nem estimulante, nem criativo, nem produtivo, que é, assim, o ápice do trabalho alienante que a gente, né, sabe bem da onde vem essas palavras que ela está dizendo. Ela vai dizer ainda que um dos segredos mais bem guardados das sociedades capitalistas avançadas envolve a real possibilidade de transformar radicalmente a natureza das tarefas domésticas. Uma parte substancial das incumbências domésticas das donas de casa, ela poderia ser de fato incorporada na economia industrial. Em outras palavras, as tarefas domésticas, elas não precisam mais ser consideradas necessárias e imutavelmente uma questão de caráter privado. Isso poderia ser resolvido através de equipes treinadas e bem pagas de trabalhadores e trabalhadoras, indo de casa em casa, operando máquinas de limpeza, de alta tecnologia, usando a tecnologia em favor disso, que poderiam realizar de forma rápida e eficiente o que a dona de casa atual, né, daquele momento, faz de uma maneira tão árdua e primitiva. Eu acho que também é importante a gente dizer que a Angela escreve isso nos anos 80 e baseada, inclusive, muito inspirada nas experiências soviéticas de socialização do trabalho doméstico, ainda que tenha sido por um período extremamente curto e que depois isso tenha, né, tomado uma reviravolta absolutamente, realmente uma reviravolta, né, virou de ponta cabeça o negócio. A gente tem episódios sobre Mulher, Estado e Revolução, dois episódios que falam bastante sobre a discussão teórica que envolvia depois o que foi colocado em prática na relação da socialização do trabalho doméstico, é bem legal. E a Angela, claro, vai se apoiar na teoria marxista para fazer essa construção, né, sobre o trabalho doméstico. Ela vai resgatar desde lá do Engels, que vai falar que a desigualdade sexual, como a gente conhece hoje, não existia antes do advento da propriedade privada. E hoje a gente já sabe que o Engels tem ótimas, incríveis contribuições, mas que elas eram também limitadas por conta do acesso que ele tinha ao conhecimento antropológico da época, né? Então ele dizia das sociedades matrilineares, e a gente sabe que não é muito bem daquele jeito que ele colocou, mas que, de alguma maneira, essas funções que mantinham a sobrevivência da comunidade, que eram feitas tanto por homens quanto por mulheres, eram valorizadas e respeitadas, e as mulheres eram entendidas como membros produtivos da comunidade. Isso, como a gente já viu, foi se estendendo até o momento da industrialização avançada, né? É, que a gente já falou. Então, quando essa produção econômica da casa foi transferida para a fábrica, as mulheres passaram a ter um desgaste sistemático na sua importância mesmo. E aí houve essa separação entre uma esfera econômica antiga, né? Que era familiar, era produtiva, na verdade. E aí agora essa nova esfera produtiva, ela ficava fora de casa e dentro de casa não se realizava trabalho produtivo, né? Essa revalorização da produção econômica, ela revelou, para além de uma separação física entre a casa e a fábrica, uma separação também estrutural entre a economia familiar doméstica e a economia voltada para o lucro. E aí, novamente, contribuições fundamentais de Angela Davis para a gente entender trabalho doméstico. Porque muitas vezes eu acho que a gente tem uma percepção de trabalho doméstico que fala das tarefas em si, como se, justamente o que ela fala, como se a gente dividisse as tarefas com o nosso companheiro, tudo estaria resolvido, ou como se as tarefas de reprodução fossem só relacionadas à criação de crianças, né, tipo, a reprodução e a criação de filhos e tudo mais, e não é sobre isso, ela faz essa divisão entre o trabalho que gera lucro e o trabalho que não gera lucro, certo?
Isso, eu acho que aquilo que eu tinha falado antes sobre o pensamento da Foucault e da Sil, eu acho que se dá conta da gente pensar nisso, assim, o problema é a mentalidade, são as justificativas que estão por trás disso, né? Então, o trabalho, não, esse trabalho que não gera nada e que só aliena, no, o ideal é que ele não tenha que ser executado por pessoas, né? E aí entram pessoas que ocorrem de serem mulheres, pessoas que ocorrem de serem não humanas, enfim. E por aí, né? E outra coisa que você falou que eu acho também fundamental, que também remonta um pouco do que a gente estava falando, que é a questão do vocabulário. Ela escreveu em 80, e sim, naquele contexto, ela escreveu sexo como equivalente a gênero, mas daí é uma das responsabilidades que a gente tem, né, como pessoas do futuro, de, né, como que a gente vai se relacionar com esse texto, né? Que continua sendo clássico, essencial, com certeza. Mas que a gente precisa entender, inclusive, que até Angela Davis já entende isso de uma outra forma, né? Isso e algumas outras questões, né?
Absolutamente. Ela faz toda essa passagem pela construção de como o trabalho foi mudando ao longo dos séculos e ao longo da consolidação e das mudanças que o capitalismo trouxe, mas muito para retomar essa ideia de que as mulheres negras sempre trabalharam e sempre tiveram as mesmas condições de trabalhadores trabalhadoras que os homens, mas que hoje, e aí é o ponto que ela vai fazer essa crítica ao movimento da remuneração pelas tarefas domésticas, as mulheres negras e as mulheres da classe trabalhadora, a noção de que o fardo das tarefas domésticas e do cuidado das crianças, do cuidado dos idosos, tudo isso, essa noção de que esse trabalho pode ser tirado dos seus ombros e dividido com a sociedade, contém realmente um dos segredos radicais da libertação feminina. Ela vai dizer, abro aspas, o cuidado das crianças deve ser socializado, a preparação das refeições deve ser socializada, as tarefas domésticas devem ser industrializadas e todos esses serviços devem estar prontamente acessíveis à classe trabalhadora. A insuficiência, se não a ausência de uma discussão pública sobre a viabilidade de transformar as tarefas domésticas em algo socialmente possível, é um testemunho dos poderes ofuscantes da ideologia burguesa. Sério, é isso, né? E aí é nesse sentido que ela critica o movimento da remuneração das tarefas domésticas, né? Principalmente ela vai citar sempre a Maria Rosa Dalla Costa, que é a primeira mulher italiana que vai falar sobre isso, depois a Federici entra nesse movimento, né? A reivindicação de que a dona de casa seja paga, ela é baseada numa suposição de que ela produz uma mercadoria tão importante, tão valiosa quanto as mercadorias que o seu marido vai produzir lá no seu emprego fora de casa, né? Ou seja, as donas de casa, elas são criadoras da força de trabalho, e essa força de trabalho é vendida pelos membros da sua família como mercadoria no mercado capitalista. Show. Só que o principal ponto dela é, se a Revolução Industrial resultou nessa separação estrutural entre a economia doméstica e a economia pública, então as tarefas domésticas, elas não podem ser definidas como um componente integrante da produção capitalista. Elas são, segundo Angela Davis, a produção no sentido de uma pré-condição. Né? A reprodução da força de trabalho, ela não é parte do processo de produção social. É um pré-requisito que acontece fora do processo de trabalho. A sua função é a manutenção da existência humana e o objetivo final dela é a produção em todas as sociedades. A gente tem um episódio sobre ligações perigosas da Tinzerusa, que essa coisa do trabalho produtivo e reprodutivo fica bem evidente, e a Tinzer, ela vai fazer mais ou menos como a Angela esse trabalho de falar como era entendido antes, como é entendido no meio, como é entendido agora, a gente vai meio que acompanhando o processo e chegando a uma conclusão de que esse trabalho ele é reprodutivo, ele está fora da esfera de produção. Então, essa ideia de um pagamento para as donas de casa, ela provavelmente soaria bastante atraente para muitas mulheres no primeiro momento, mas Angela Davis diz que provavelmente isso duraria muito pouco, porque quantas dessas mulheres teriam um desejo real de se reconciliar com as incumbências domésticas que são intermináveis, assim, e que são debilitantes, e que não tem nada de criativas e de gostosas, e de, sabe, não tem nenhum tesão em fazer aquilo, em troca de um salário. Aí ela traz o Lenin para dizer: as insignificantes e mesquinhas tarefas domésticas esmagam, estrangulam, embrutecem, humilham a mulher e aprisionam na cozinha e ao quarto das crianças, desperdiçando seu trabalho em uma lida brutalmente improdutiva, insignificante, exasperante, embrutecedora, esmagadora. Vocês conseguem ouvir o Lenin falando isso? Eu consigo. Então ela diz, como é que os pagamentos, né, feitos pelo governo para essas donas de casa, não só legitimariam ainda mais essa escravidão doméstica, né? Deixariam as mulheres realmente confinadas para sempre nesse lugar, só que agora ganhando um salário. Inclusive, Angela Davis lembra a gente que esse salário já existe, né? Afinal de contas, faxineiras, empregadas domésticas, arrumadeiras, são essas as mulheres que sabem melhor do que ninguém o que significa ser remunerada pelas tarefas domésticas. E a gente também sabe que essas mulheres são, em sua grandíssima maioria, mulheres negras e de minorias étnicas. Para terminar, e para ir terminando este episódio, esse capítulo e tudo o que estamos falando sobre Angela Davis, ela apresenta uns dados da época que eu arrisco dizer que não devem ser muito diferentes, e se forem diferentes, são, assim, assustadoramente piores hoje. Que mais de 50% de todas as mulheres dos Estados Unidos trabalham, naquele momento, para sobreviver, e elas constituem 41% da força de trabalho do país. Ainda assim, naquele momento, uma quantidade imensurável de mulheres não consegue encontrar empregos decentes. Como o racismo, o sexismo é uma das grandes justificativas para as elevadas taxas de desemprego entre mulheres. Na verdade, esse papel de apenas dona de casa, ele só seria desafiado de um modo efetivo se a gente começasse a reivindicar empregos para as mulheres num nível de igualdade com os homens, e não em subempregos, não em empregos que elas vão continuar reproduzindo as mesmas tarefas de sempre e recebendo salários irrisórios por isso. Além disso, isso tem que vir junto da pressão social, por serviços sociais mesmo, de creche, por benefícios trabalhistas, tipo uma licença maternidade, por coisas que permitam que essas mulheres trabalhem fora de casa. E não num contexto de pandemia, como a gente vê, as taxas de desemprego de mulheres subindo vertiginosamente, e não é simplesmente porque, estamos numa crise, tá todo mundo desempregado. Não, é porque as mulheres estão tendo que abrir mão dos seus trabalhos, porque elas precisam ficar em casa cuidando da criança, do marido, da mãe, do pai e de todas. E é muito louco, porque a pandemia levou a gente para um lugar que a questão de classe ela foi meio que diluída, com o perdão da expressão, mas porque tanto as mulheres que sempre sofreram com essa pressão, as mulheres trabalhadoras que sempre sofreram esses problemas, estão sofrendo 20 milhões de vezes mais, mas as mulheres burguesas que terceirizavam esses trabalhos domésticos para outras mulheres minorizadas estão sofrendo da mesma coisa em outra proporção, óbvio, mas da mesma coisa, de perceber o quanto esse trabalho é maçante, opressivo e tal, e como elas estão perdendo seus empregos ou deixando de entregar na firma porque elas estão em casa tendo que cuidar do seu filho, né, durante uma pandemia. Angela Davis já estava falando isso lá atrás. E aí, ela termina de uma maneira propositiva, porque essa é Angela Davis. Ela diz: não é muito mais realista convocar essas mulheres a saírem de casa em busca de empregos fora de casa, ou participar de campanhas em massa por empregos decentes para as mulheres? Tá, o trabalho sobre as condições do capitalismo é um trabalho embrutecedor, a gente sabe disso, ele não é criativo, não é alienante. Não, ele não é criativo e ele é absolutamente alienante. Ainda assim, com tudo isso, essas mulheres que estão empregadas, né, elas podem se unir às suas irmãs, inclusive aos seus irmãos, a fim de desafiar os capitalistas no local de produção. A gente está falando de sindicalização aqui, a gente está falando de estar nos ambientes públicos para se conectar com outras pessoas em prol das causas que a gente quer reivindicar. Dentro de casa a gente não faz isso. As trabalhadoras, né, se elas fossem militantes ativas do movimento operário, as mulheres elas realmente podiam gerar poder de combater o que seria o sustentáculo de tudo isso, né? E o maior beneficiário do sexismo, que é o sistema capitalista monopolista, nas palavras de Angela Davis. Então, essa abolição das tarefas domésticas enquanto responsabilidade privada e individual das mulheres é claramente um objetivo estratégico da libertação feminina. Mas a socialização das tarefas domésticas pressupõe, veja, colocar um fim ao domínio do desejo de lucro sobre a economia. Ela está falando de algo muito revolucionário aqui, gente. Muito revolucionário. E os únicos passos significativos na direção da eliminação da escravidão doméstica foram dados, de fato, pelos países socialistas atuais. Ela está falando no momento em que ainda, né, existem países socialistas atuais de uma maneira que a gente conhece ali, desde a Revolução Soviética. E as trabalhadoras, portanto, teriam um interesse vital e particular na luta pelo socialismo. E aí eu vou terminar citando Angela Davis, mais uma vez, porque esse final é absolutamente perfeito. Além disso, no capitalismo, as campanhas por empregos em base de igualdade com os homens, combinadas com movimentos pela criação de instituições como creches subsidiadas pelo poder público, contém um poder revolucionário explosivo. Essa estratégia coloca em dúvida a validade do capitalismo monopolista e deve, em última análise, apontar na direção do socialismo.
Esse capítulo é fantástico e foi muito bom relê-lo agora, porque, enfim, assistindo WandaVision, eu tive várias piras sobre isso, assim, né? Porque a gente tá no momento, e eu acho fantástico sobre Angela Davis, que é a maneira como ela inspira um pensamento que eu particularmente penso que é próximo ao afrofuturismo, que é: cara, ela estreou isso na década de 80, a gente tem a geladeira que consegue identificar o que precisa ser comprado, a geladeira liga para comprar as coisas. Mas para fazer outras atividades, a gente ainda precisa que exista essa constante recuperação da condição da mulher ali fazendo aquela atividade, daquela mulher, daquele corpo feminizado, daquela pessoa que está numa condição que é de não... ser entendida como uma trabalhadora pro mercado, né? Então, cada mais agora, na quarentena, como você falou. E aí é essencial você ter trazido isso, porque na conversa com a Naomi Klein, a Angela Davis fala disso, né? E aí a gente tem uma conexão muito bonita, tipo, entre o que ela pensou, o que ela redigiu, o que ela elaborou naquele momento e o que ela tá pensando agora. Exatamente falando do nosso... de um contexto que, putz, que fala direto com a gente, né? Então, assim... não tem como, você vai ler esse capítulo e pensar, nossa, é agora, e a gente precisa fazer alguma coisa urgentemente.
É muito louco, faz 40 anos que esse livro foi escrito, 40 anos.
Sim.
Vivendo no capitalismo na sua forma mais, tipo, devoradora, acelerada, globalizada, intensa, e 40 anos, e a gente tá falando das mesmas coisas. Aquela velha plaquinha da mulher, eu não acredito que eu ainda estou lutando por essa merda, né? É isso, assim. Mas...
sim. E com um detalhe, assim, com essa mesma força, como você disse, mas com um detalhe de que nós agora estamos tendo a visão, a perspectiva nublada, porque... isso se transformou num produto, o capitalismo, tipo, atualizou essa condição da mulher de uma forma tão absurda que aí a nossa luta virou uma camiseta, virou, sei lá, qualquer coisa. E aí a gente, pra se conectar, pra gente conseguir, sabe, essa querela que tá sendo, sei lá, descrita na década de 80, ela volta com uma força muito profunda, porque as pessoas ainda estão presas a ideias de identidade como o fim, né?
Sempre me assusta um pouco a maneira que a gente parece que tá descobrindo que o conhecimento localizado, ou seja, situado, né, feito a partir de vivências, experiências, atravessamentos todos e tal, me parece que... eu sempre fico assustada, tipo assim, parece que a gente tá descobrindo isso agora, em 2020, 2021. E existem mulheres falando disso desde os anos 60. Uma vez mais, eu queria trazer a contribuição da Angela Figueiredo sobre esse assunto do suposto identitarismo e de como, historicamente, o movimento negro traz uma contribuição fundamental para isso.
Historicamente, no Brasil, quando emerge um movimento de mulheres negras, o movimento surge como uma resposta a, digamos assim, ao sexismo e às desigualdades existentes. Mas antes mesmo da emergência do movimento de mulheres, que segundo Matilde Ribeiro, o movimento de mulheres como a gente conhece hoje, né? Não é que antes, durante o período da escravidão e no pós-escravidão, não tivesse mulheres negras atuando, digamos assim, na luta política por liberdade. Mas se a gente pensa no movimento de mulheres mais moderno, ele emerge mais nos anos 80. E ele emerge exatamente da necessidade de pensar o entrecruzamento da desigualdade de gênero e raça. Isso porque o movimento negro moderno, que a gente conhece mais hoje, que é o movimento negro unificado, que surgiu no final dos anos 70, tinha como prioridade a luta antirracista, porque a gente vivia num país que falava de democracia racial e que se recusava efetivamente a compreender de como a raça operava e as desigualdades raciais operavam como um limitador de oportunidade, quer seja no acesso à educação ou no acesso ao mercado de trabalho. Quer dizer, o que a gente fala hoje de racismo estrutural era um elemento importante naquela época, mas que ele não era visualizado. Na verdade, a maioria dos estudos dos anos 50 e 60 pensava, na verdade, não na discriminação racial, mas pensava no preconceito. E o preconceito tido como algo muito individual, né, da relação interpessoal, que é um passo imenso que a gente dá para pensar como as estruturas sociais são organizadas com base no racismo. Então, a partir disso, dessa articulação do movimento de mulheres nos anos 80, já existe uma intersecção das categorias gênero, raça, classe, geração. Então, o que a gente vê é como esses movimentos, eu acho que o protagonismo, a intersecção e a vanguarda do movimento de mulheres negras está exatamente em ser um movimento que ele é articulado em torno de uma identidade, o sujeito é mulher negra, mas ele não se articula em termos de pauta identitária. Então, o que é uma pauta identitária? É uma pauta que está voltada para um grupo. O movimento de mulheres negras, não. Ela tem pauta que são pautas que beneficia toda a sociedade. Acesso à água, acesso à infraestrutura, escola, emprego, educação, saúde. Então, é um movimento nesse sentido que, inclusive, se destoa das teorias sobre identidade. Porque é um movimento que, embora articulado por mulheres negras, tem uma agenda muito mais ampla, então uma agenda que não é identitária. Então, no movimento de mulheres negras tem gente que é do movimento de pessoas morando na rua, é do movimento pró-habitação, é do movimento pró-descriminalização do aborto. Então, a agenda é muito múltipla do movimento de mulheres negras. Então, nesse sentido, a luta antirracista, anticapitalista, feministas, se agregam, digamos assim, numa batalha maior, que diz um campo de representação, um campo ideológico, um campo econômico, mas e também o um campo da sobrevivência. Então, as mulheres negras, não só no movimento Black Lives Matter, que tem como liderança as mulheres negras, mas as mulheres negras no Brasil também encabeçam movimentos importantes contra a violência policial, contra o genocídio. Então, são articulações e pautas do movimento que vão muito além de uma pauta simplesmente que só beneficiaria as mulheres negras. As mulheres negras têm essa perspectiva de pensar a coletividade. Então, nesse sentido. E age, digamos assim, muito mais comunitariamente. Então, é uma descentralização na ideia do indivíduo, que é a base fundamental do capitalismo neoliberal. Então, tanto o movimento de mulheres como a vivência das mulheres negras, em sua grande maioria, é uma vivência que desloca a ideia do indivíduo para a coletividade. Então, tudo isso são transformações e perspectivas de vida bastante distintas daquelas que a gente pensa e reflete quando se pensa um capitalismo neoliberal, o indivíduo, as pautas individuais, as demandas individuais. Aqui há uma demanda ainda coletiva que remete, digamos assim, ao período pós-abolição. Então, até hoje a gente não tem acesso ao que nós deveríamos ter e é uma agenda de luta permanente e constante.
Bom, meus amores, que livro, né? É isso, então, 2 horas de episódio. A gente só trouxe três pontos que esse livro traz. Então, vocês, pelo amor da deusa, vão lá ler Mulheres, Raça e Classe, conhecer Angela Davis, vejam todos os cursos disponíveis, cursos e aulas e debates disponíveis na TV Boitempo. Mas vão atrás desse livro que fala sobre muitos outros e tão importantes temas quanto esses que a gente trouxe aqui. Esse livro faz uma análise do estupro como uma ferramenta de opressão econômica, de uma ferramenta de opressão de poder mesmo. Traz toda a questão do encarceramento em massa e do abolicionismo penal. É um embrião da discussão que ela vai fazer mais adiante. Fala sobre educação, fala sobre muitos outros temas. Quem sabe a gente não faz um segundo, terceiro, um quarto episódio, né? Também. Esse livro, ele é absolutamente essencial, como vocês podem ver, e eu pessoalmente acho que a sua maior contribuição é realmente no sentido de pensar que a gente não pode falar de uma hierarquia de opressões Ou seja, né, que teoricamente classe seria mais importante que gênero, ou que gênero seria mais importante que raça, mas que todas elas se alimentam e se constituem. E eu acho importante trazer isso agora no final, assim, falar isso de novo. Mais do que falar de intersecção, e, de novo, é um conceito que foi desenvolvido posteriormente, a Angela Davis, ela deixa claro que não são apenas nos pontos em que classe, raça, gênero, sexualidade, todas as outras coisas se cruzam, que a gente precisa analisar, mas justamente na totalidade dessas categorias que informam umas às outras. Nesse total, nesse contexto geral, que a gente tem que pensar, porque afinal de contas elas são sustentadas e criadas e alimentadas a partir de um sistema que é totalizante, que é o capitalismo. Então a gente não pode só pegar e falar, ah, é interseccional, porque a gente pega esse pontinho aqui em que raça, classe e gênero, não, está o tempo todo conectado, o tempo todo se alimentando e o tempo todo construindo novas categorias a partir disso. E aí, nas palavras da Angela Davis, mesmo em outro de seus textos, só para vocês entenderem como que ela fala disso, as intersecções das opressões, como a combinação delas, colocam grupos em situações de maior vulnerabilidade social e como agem de forma intercruzada, de forma que não é possível hierarquizá-las. As organizações de esquerda têm argumentado, dentro de uma visão marxista e ortodoxa, que a classe é a coisa mais importante. Claro que classe é importante. É preciso compreender que classe informa a raça, mas raça também informa a classe, e gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida, da mesma forma que gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre a outra. É isso. Anne, considerações finais, dúvidas, reclamações, declarações de amor para Angela Davis.
Ah, então, eu queria agradecer pela conversa, né? É sempre bom refletir sobre a atualidade do pensamento da Angela Davis e mesmo sobre o impacto dessa obra que é clássica e que, em certa medida, chegou para a gente umas décadas depois, e a gente entende que demanda também, né, uma paciência, uma pesquisa e uma reflexão para a gente absorver ela da forma mais proveitosa para os nossos tempos. Então, muito obrigada por essa conversa, por esse debate. A gente tem o blog, né, pretanerd.com.br. A gente tem também as redes sociais, que é Twitter, Instagram, @pretanerd. E a gente faz lives quase todo dia na Twitch, joga e fala. A gente joga e conversa sobre questões sociais que estão ali atravessando o que a gente consome da cultura nerd. Então, twitch.tv/pretaenerd.
Muito obrigada. Para vocês, Grifa fãs, a gente vai ter muito material complementar lá no blog medium.com/grifapodcast. Lembrando que esse episódio é fruto de uma parceria paga com a editora Boitempo para divulgar o curso Introdução ao Pensamento Feminista Negro e o ciclo de debates Por um Feminismo para os 99%, que ocorre de 8 de março a 12 de abril, gratuitamente e online. São 6 aulas semanais transmitidas ao vivo na TV Boitempo, que serão reproduzidas em formato de podcast aqui no Grifa a partir do final do mês. Não percam. Fiquem ligados que vai ter aula sobre Angela Davis, Lélia Gonzalez, Bell Hooks, Audre Lorde e muito mais. Lá na TV Boitempo também tem 4 debates internacionais com nomes como Silvia Federici, Sônia Guajajara, Tinze Arusa, Titi Batatiária, Judith Butler, Preta Ferreira, Patrícia Hill Collins, Sirma Bilt e assim vai. Não deixe de conferir o catálogo da editora e fazer a sua compra através do link de parceiro do Grifa com o cupom de desconto de 20%, Grifa20. O link é boitempoeditorial.com.br/grifapodcast. Assim a gente recebe uma pequena comissão sobre cada venda, e confira a programação completa e os detalhes lá no blog da Boitempo. Fique ligado também nas redes sociais do Grifa para acompanhar a divulgação das aulas no formato de podcast. É isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio e tchau!